Presente.
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 Com você, o programa
Lugar de Mulher.
Olá, começa agora mais um programa Lugar de Mulher. E é muito bom contar com a sua audiência pela Rádio Assembleia 89.5 e também pelo nosso canal da TV ALMT, que é 30.1 em Cuiabá e 9.2 no interior do estado. Esse programa vai estar disponível já já no Spotify e também no www.almt.gov.br, que é o nosso site oficial. Fica lá. E, gente, no episódio de hoje nós vamos conhecer sobre a pedagogia Waldorf, adotada em escolas de mais de 80 países e que se dedica ao desenvolvimento global dos alunos, respeitando suas diferenças e potencialidades. Para falar sobre o tema, tem aqui comigo no estúdio as professoras Márcia Marques e Rosana Pitanga. Bem-vinda, meninas.
Obrigada.
Obrigada. Boa tarde.
É muito bom contar com vocês aqui com a gente.
Obrigada pelo convite.
Antes da gente começar a nossa conversa, eu gostaria que vocês duas se apresentassem.
Então, eu sou Márcia Marques. Eu conheci a pedagogia Waldorf através do meu filho, né? Eu acho que muitas professoras começam assim, colocam seus filhos na escola e depois se envolvem de tal forma que acabam se tornando professor. A minha formação é em educação artística, então eu sou professora de artes, professora de trabalhos manuais e professora de história da arte. Já estou na pedagogia Waldorf como professora há 16 anos e 5 como mãe, então já são 21 anos de pedagogia Waldorf.
Nossa, uma bagagem já, né?
É, um caminho andado aí.
Um caminhozinho aí, bem grande. Uhum. Você, conta pra gente.
Eu sou a professora Rosana Pitanga. Atualmente eu atuo na educação infantil de uma escola Waldorf, mas eu já sou professora desde 1999, já passei pelas escolas públicas, privadas e terceiro setor. E agora o meu trabalho, agora atualmente, é só em escolas Waldorf.
Só em escola Waldorf.
Isso.
Para quem nunca ouviu falar, vamos começar com uma ideia geral, né? Assim, o que é a pedagogia Waldorf? No que ela se difere de uma pedagogia tradicional?
Bom, a gente tem alguns mitos em relação à pedagogia Waldorf, né? Muitas pessoas falam algumas coisas que realmente não são. Então, se a gente for olhar assim, qual é o principal foco da pedagogia Waldorf, realmente é olhar para o ser humano no seu desenvolvimento de acordo com as suas etapas de vida. Então, pensando desde os pequenininhos, que é mais a praia da Rosana, né, então, as crianças pequenas, eles vivenciam dentro de uma educação infantil Waldorf um ambiente como se fosse um ambiente da casa. Depois a Rosana pode falar um pouquinho mais especificamente. E no ensino fundamental, então, o que difere a pedagogia Waldorf é a forma de ensinar. Nós não temos, por exemplo, um livro didático, aquele livro que o aluno acompanha.
Apostila, né?
Nem livro didático. Então, o professor, ele, né, geralmente, a gente tem o que a gente chama de professor de classe, que é o que acompanha a turma do primeiro ao oitavo ano. Então, esse professor, ele prepara as aulas e ele, então, faz essas aulas de forma vivencial. Então, os alunos vivenciam todo o conteúdo primeiro, depois ele vai, então, registrar esse conteúdo. E ele próprio faz o seu livro, a construção do seu conhecimento.
Então, ele próprio, você fala o aluno.
O aluno. Então, à medida que as aulas vão acontecendo e os currículos são trabalhados, então o aluno vai tanto construindo os textos em relação àquele conteúdo, quanto também fazendo os desenhos de ilustração. Então, no final de cada disciplina, digamos assim, né, que seja português, matemática ou as ciências, história, o aluno produziu o seu conteúdo. Então, a principal, assim, acho que a diferença é essa, porque é vivenciado e depois que isso já foi vivenciado, é registrado.
E as matérias também que eu me lembro, né, gente, pra quem não sabe, meus dois filhos estudaram Waldorf, então eu vejo que estão super bem, né, no colégio tradicional e outra já na faculdade, não tiveram problema nenhum, que isso é um mito, realmente é um mito que deve ser acabado cada vez mais. Mas assim, aí eu lembro também que é por épocas, né? Isso é interessante falar também.
Uhum.
Época de história, época de geografia.
Isso. Então, assim, o que acontece numa escola tradicional? Né? O aluno tem uma carga horária, um horário de aula, então ele tem primeiro, às vezes, matemática, depois educação física e várias disciplinas, então, que compõem aqueles 5 horários normalmente do dia. Na escola Waldorf, os 2 primeiros horários são para uma disciplina específica. E é o que a gente chama de época, porque dura em torno de um mês. Então, por isso, uma época. Então, por exemplo, época de matemática. Então, durante um mês, o aluno vai estar imerso na matemática nessas 2 primeiras aulas. Ele vai ver todo o conteúdo, depois do intervalo, aí vem as outras disciplinas, mas então ele vai ter ter período de um mês, depois ele vai descansar da matemática, vem outra disciplina, por exemplo, história, e ele vai estar imerso novamente durante um mês na história. Então, por isso que é possível fazer dessa forma vivencial, é um dia após o outro, construindo todo esse conhecimento.
Bacana. E quais são os principais pilares da pedagogia?
Porque o fundamental vai trazer bastante isso, né?
É. Então, o que a gente tem como premissa? Dentro de uma escola Waldorf, a gente precisa trabalhar principalmente o pensar, o sentir e o querer. Então, esses seriam os grandes pilares do conhecimento que a gente vai transmitir, tanto para os alunos, né? Quanto que a gente vai absorver também. Então, quando a gente chega com conteúdo novo, nós não começamos pelo pensar, nós começamos pelo sentir. Então, é apresentado um conteúdo novo para o aluno, seja de qual disciplina dessas que são de base comum, e o aluno, então, é onde ele vai vivenciar esse conteúdo, ele vai perceber o que tem de diferente, o que surge de novidade que ele ainda não conhecia. Num segundo dia, a professora traz novamente esse mesmo conteúdo e aí eles vão discutir sobre o que foi visto. E no final, então, no terceiro dia, chega a ser um conceito daquilo que foi, então, vivenciado. Aí é onde, então, vai pro querer. Então, a gente começaria com sentir, depois vem o pensar, então no segundo dia vai se pensar sobre isso que foi falado, e no terceiro dia vem o querer, que é onde o aluno vai fazer o registro do que ficou para ele de todo esse conteúdo. E como é compartilhado entre todos os alunos, então às vezes mesmo quando ele não absorveu alguma coisa, quando o colega traz, ele pode também ser contemplado e participar desse desenvolvimento desse conceito, que daí é onde eles vão registrar e é assim. Agora na educação infantil já é um pouco diferente.
Na educação infantil, a própria estrutura, né, da escola, ela tem muito a ver com a extensão da casa, né? A gente procura ter um ambiente assim com a cara da casa para a criança, né, ter essa familiarização nesse espaço, né? Ela traz muito da casa dela para dentro da escola. Então a professora tem todo esse cuidado durante todo o processo. Eu tô falando primeiro da estrutura, né? Mas no dia a dia o que a professora faz é ter muito cuidado, porque a criança ela imita tudo, né? A gente é instrumento de imitação. Tudo que tá fora dela, né, vai para dentro dela, né, nesse processo. Só que na educação infantil a gente tem uma outra forma de trazer, né, as atividades diárias, que é através de ritmos, rodas rítmicas, através de canções, histórias, né? Então o fazer é muito presente na educação infantil, né? A criança me ver fazendo um lanche, ela estando junto, fazendo um pão, né? Isso é muito intenso dentro da criança. Isso também contribui para sua formação como ser humano também, né? Então a pedagogia tem todo esse cuidado, né, de levar elementos para a criança, né, conforme o seu tempo de ser mesmo. Uma criança pequena, ela observa muito, né? Então a gente cuida muito do que vai falar, do que vai cantar, né, o que vai levar de alimento para essa criança receber dentro dela, né? Então na educação infantil praticamente a gente tem todo esse cuidado assim, no dia a dia da criança.
Inclusive, né, a pedagogia Waldorf, ela é muito falada para respeitar o ritmo da criança, né? Isso a gente ouve muito falar. Como que se manifesta essa prática do ritmo da criança?
Na educação infantil, a gente sempre fala que o ritmo, ele tem muito a ver com a natureza, né? Assim como tem o dia, tem a noite, a criança precisa dormir, né? Quanto mais ela dormir, mais saudável é para ela. Aí de dia é a hora que ela vai se alimentar, que ela vai brincar. Assim também como tem as quatro estações, né? Então esse ritmo, ela vem muito de encontro com a natureza, né? Cada estação, ela tem o seu tempo de frutificar, de cair a folha, de se recolher, de se abrir mais, né? Então a gente sempre fala que na pedagogia a criança é muito expansão e contração, né? Então, hora ela tá dentro, hora ela tá fora. Assim é o órgão dela também por dentro, enquanto está se constituindo, tem esse processo. Então, quando a gente fala de ritmo, é de cuidar desse movimento que a criança está tendo enquanto ela está desenvolvendo, né? Então a professora tem todo esse cuidado, né?
Respeitando
cada
ritmo,
tempo, cada ritmo. E lembrando que cada criança é individual, a forma de olhar, de como ser, né? Na hora do brincar, é um momento muito especial para eles, né? São eles que, por si só, o corpo se manifesta ali como desenvolver aquele brincar, né? Não tem algo assim dirigido, imposto, né? Nesse momento é o momento que mais a gente confia e acredita na criança, né?
Bacana.
Então é um momento assim que ela se entrega, né? Num tanque de areia, num brinquedo natural, numa casinha, em subir na árvore, em pular corda, tudo tem o seu tempo, seu momento para ela desenvolver esse processo. E isso contribui muito para o desenvolvimento dessa criança. Como a Márcia trouxe, né? O os três pilares da educação, uhum. ela começa lá na educação infantil também. Esse pensar, esse sentir e querer, ele já começa na infância a desenvolver, para que lá no fundamental essa criança traz essa força que ela se constituiu na infância, de uma forma assim que ela vai reverberar na sua aprendizagem. Mesmo ela trazendo dificuldade, o professor, ele tem esse olhar para a criança, né? É buscado outras formas também de conduzir esse olhar. Isso é o mais precioso para mim que eu vejo na pedagogia Waldorf, como professora em outras tradições, né? Outros métodos, né? Né? Eu vejo que a pedagogia, ela permite que nós, professores, temos esse olhar com a criança. Isso eu acho que é o mais precioso e especial que tem na pedagogia Waldorf. Existe hoje, aqui em Mato Grosso, mais de 10 jardins Waldorf, né? E todos procuram buscar esse olhar e esse cuidado com a criança. Eu acho que toda criança merecia ter essa educação.
É, agora, só uma curiosidade. Com o fundamental, é só o Brasílias, né?
Então, dentro da pedagogia Waldorf, existe alguns critérios, e o principal deles é que seja uma associação.
Isso.
Né? Então, quando a gente fala de escola Waldorf, a gente vê que nós temos um número muito grande de escolas pelo Brasil, principalmente. Agora, nós temos escolas que estão com essa base associativa, né? Então, acho que é importante dizer assim, né, que a pedagogia Waldorf, ela é alicerçada na antroposofia criada pelo Rudolf Steiner.
Uhum.
E quando o Rudolf Steiner pensou a primeira escola em 1919, ele a pensou e a realizou desta forma, sendo uma associação. Então, hoje, ensino fundamental associativo, nós só temos o Colégio Brasílias, que é onde nós trabalhamos.
Uhum.
Mas tem outras escolas que trabalham com a pedagogia, mas que preferiram não se associar. Não ser associação.
Como Livre Porto, por
Livre
exemplo.
Livre Porto, tem a Vila Aurum.
Uhum.
Né? Então, hoje, se a gente fosse falar assim, pedagogia Waldorf em Cuiabá, a gente poderia pensar nessas três escolas de ensino uhum. fundamental.
Ensino fundamental, é.
Isso, né? E o que diferencia a Brasílias é porque ela é uma escola associativa.
Isso é bom para as pessoas entenderem também. É bem bacana essa explicação. Porque eu ouço muito quando vão me perguntar, sua filha, seus filhos estudaram Waldorf, mas o Livre Porto é ou não é Waldorf, né? Então, fica essa explicação, né? É. Que não é uma escola associativa, mas ele tem um método como Waldorf, é isso?
Olha, eu nem conseguiria dizer para você, porque assim, como eu não tenho nenhuma relação na escola, eu não sei como é. Uhum. Mas antigamente, porque a primeira escola que meu filho estudou foi a Livre Porto.
Uhum.
Né? Então, eu não sei como ela está hoje.
Hoje,
eu não saberia te dizer.
E como que vocês se tornaram professoras Waldorf, né, Waldorf? Como que é esse estudo? Tem uma preparação diferente? Como que é essa preparação?
Uhum. Eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Eu fui fazer a faculdade de educação artística e o meu filho estudava já numa escola tradicional. Na faculdade, eu conheci colegas, professoras da Livre Porto, e através delas eu fui conhecendo a pedagogia, tive a oportunidade de ir à escola em alguns eventos, e eu me encantei e tomei a decisão de colocar o meu filho, então, na escola Waldorf. Como eu estava me formando como professora de educação artística e me encantei, houve a oportunidade quando a Brasílias estava começando, né, e precisava de um professor, então me coloquei à disposição e comecei a trabalhar lá.
Uhum.
Só que há necessidade, quando a gente trabalha numa escola Waldorf, de a gente ter uma formação específica para pedagogia Waldorf, porque tem justamente essa forma de ensinar que é diferente. Então, quando a gente fala, por exemplo, até mesmo conversando com o professor, fala, olha, não tem livro didático. É assim. Não, você estuda, uhum. você prepara a aula e você dá a aula.
Uhum.
Ai, as pessoas ficam meio assim, como assim? Então, uhum. porque você tem um preparo, e esse uhum. preparo a gente tem através da formação, que a gente chama formação em pedagogia Waldorf, que é uma formação específica de 4 anos, onde a gente vê a fundamentação da antroposofia, que é essa base que alicerça a escola, e também de como é a metodologia, como é o currículo, e a partir daí a gente tem mais preparo. Agora, professor Waldorf, ele tá o tempo todo em formação.
Isso que eu ia falar, eu lembro que vocês participam sempre de vários cursos uhum, durante isso. o ano, estão é. Sempre se...
Uhum. Rosana acabou de não deixar ela falar
essa, né?
Vai lá, eu vou com você.
Eu comecei como professora em 1999, né? E escola pública, e aí eu passei pela rede municipal, estadual, né? Estudando, fazendo formação também. Quando eu voltei para São Paulo, né? Eu fiquei lá por mais de 10 anos, eu fui fazer a psicologia, né? E mesmo trabalhando no terceiro setor, que era a categoria S, que era o Senac lá em São Paulo,
uhum.
me despertou, assim, junto com a formação da psicologia, de buscar algo fenomenológico, que é o que a abordagem que eu mais me identifiquei. Uma professora me falou: você precisa conhecer a sociedade antroposófica, que eu acho que vem de encontro com tudo que você faz, do que você gosta, né? E fui. E a primeira vez que eu fui na sociedade antroposófica, tinha uma referência, né, em pedagogia social, antroposófica, Waldorf, né, que era Ute Kramer. E a partir daí eu me encantei, porque eu já fazia trabalho social em São Paulo, né, já fiz aqui também em Mato Grosso quando eu morei aqui. E aí só me deu, assim, despertou mais à vontade.
O olho brilhou.
E aí o olho brilhou, isso mesmo. E aí quando abri em 2018 a primeira turma da faculdade Rudolf Steiner, eu entrei e na carta de intenção eles pediram qual era a intenção que você gostaria de fazer a pedagogia Waldorf. Eu coloquei, né, de levar pro mundo mesmo, assim, pros lugares onde eu trabalhava, né? E na formação você já vai se envolvendo com as pessoas que já são da pedagogia Waldorf, tanto da educação infantil ou fundamental ou das artes, né? E aí você vai conhecendo esse mundo, vai te despertando. E aí eu fui voluntária na Monte Azul, que é uma referência em pedagogia Waldorf hoje no Brasil, né? Social, é uma instituição que as crianças lá não pagam mensalidade, né? Tem parceria com o governo e outras instituições. E fui ser auxiliar numa escola Waldorf que foi fundada, né, por um grupo de pais, e essa escola tinha mais de 30 anos, e para eu aprender eu tive que ser auxiliar, mesmo com toda a bagagem da educação, né, fui, me desprendi, assim, me suspendi um pouco desse lugar, e a partir dali não saí mais. E depois desse período, na pandemia eu vim para Mato Grosso, eu comecei minha formação lá na Rudolf Steiner e eu transferi para cá. Aqui também tem um centro de formação, né,
olha,
bem conhecido,
sabia,
que chama
legal.
Solário, né, é um lugar, assim, de estudos, tem grupos de estudo, formações, e hoje o Solar é a referência em Mato Grosso para dar formação na pedagogia Waldorf. Não precisa a gente sair daqui de Mato Grosso para ir para São Paulo.
Sair mais.
Né? Não. Hoje é referência, né? A Mais pode dizer depois um pouquinho do Solar o tempo, porque eu cheguei depois, né?
Uhum.
Então, assim, é um lugar, assim, precioso para quem tem necessidade, ou curiosidade, ou deseja aprender, ou conhecer a pedagogia Waldorf. O Solar é referência. E é ele que traz os professores de fora, recebe, né, para fazer a formação. Então, a formação, ela é importante para a gente entender esse caminho que a gente está seguindo, o que, que a gente está fazendo na pedagogia, né? E aí a gente só vai, né, querendo mais, né? Agora, atualmente, estou fazendo mais um outro curso em São Paulo que chama Extralesso, que é apoio pedagógico para as crianças que estão em escola Waldorf, e não só Waldorf, como eu posso também trabalhar e atender crianças de outras escolas, né?
Olha só.
Que é para entender esse caminho, né? De olhar o ser humano como um todo, individualmente, né? Reconhecer qual que é o trabalho que você faria com essa criança, né? E uma vez que você entra na pedagogia, é esse caminho. A gente não para de se formar, estudar, e tem que estar ali o tempo todo.
Mas
assim,
é um estudo gostoso, né?
Gostoso.
Porque faz o que gosta, né? E igual você falou, né? O olho brilhou,
isso
e é
mesmo.
Isso que eu queria fazer mesmo pra minha vida.
É, igual
você
a música.
Você não teve dúvida.
Não, ao contrário. Eu falo, por que eu não conheci antes, né? As crianças que eu já dei aula, tive parte na vida, eu pensei, nossa, se eu soubesse um pouquinho, eu acho que eu tinha contribuído mais. Claro que eu tenho certeza que eu deixei algo também.
Com certeza.
E uma das coisas que eu não fazia muito era a música. Quando começou essa parte da música, da dança, né, dos
tem
movimentos,
muito.
Falei, nossa, quanto especial, né? E na educação infantil, nosso instrumento principal é a voz.
Isso.
Né? A gente tem um som mais suave, né? A gente, tanto para falar com a criança, como para cantar, né? E esse é o caminho de uma professora Waldorf.
Falando nisso, vou mandar um beijo aqui pra Alice, que teve comigo um tempinho atrás aqui, falando aqui com a gente um pouquinho sobre trabalhos manuais, o trabalho dela. Um beijo, Alice. É, Alice foi professora também da Antônia e da Isabela. Nós vamos um pequeno intervalo aqui na 89.5, mas antes nós vamos ouvir a música escolhida pela Márcia, Vilarejo, de Marisa Monte. Solta o som aí, Lulu.
Há um vilarejo ali, onde areja um vento bom na varanda. Quem descansa vê o horizonte deitado no chão pra acalmar o coração. Lá o mundo tem razão, terra de heróis, lares de mãe, paraíso se mudou para lá. Por cima das casas cal, frutos em qualquer quintal, peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real. Toda gente cabe lá, Palestina, Shangri-La. Vem, Maribor, vem, Maribor, vem, Maribor.
pra acalmar o coração. Lá o mundo tem razão, terra de heróis, lares de mãe, paraíso se mudou para lá. Por cima das casas cal, frutas de qualquer quintal, peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real. Toda a gente cabe lá, Palestina, Shangri-La.
Estamos aqui. E o tema hoje, gente, é Waldorf, pedagogia Waldorf. E eu vou continuar com as meninas aqui conversando com elas, que tá ótimo esse bate-papo. Mas a gente tem que dar continuidade, porque meu tempo aqui, senão, os meninos aqui já vão cortar meu tempo aqui. Vou voltar com a Márcia e com a Rosana. Meninas, como que é organizada a rotina, principalmente do ensino infantil, numa escola Waldorf?
Hoje, a gente é feito coletivamente com as professoras, tanto do maternal e do jardim, né? Tudo é pensado que é melhor para a criança. Então, hoje a gente tem um ritmo, assim como eu disse, de contração e expansão. Então, no primeiro momento, a criança faz a atividade do dia, né? Que pode ser um desenho livre, pode ser uma aquarela, pode ser uma jardinagem. O dia do pão, que é o dia que eles mais amam, assim, muito especial. E tem o dia do brilho também, que é esse brincar de pegar tudo e lavar, né? Como eu disse, como é extensão da casa, a criança traz muito isso, tanto de casa, e vê o professor fazendo e quer fazer também. Então, fora essa atividade que a criança faz no dia, que faz parte da rotina, né? Não é nada imposto assim, né? Não tem algo, nada dirigido, né? Mas a criança vê ali o professor, as outras crianças, né, conduzindo e fazendo, todas automaticamente acabam fazendo. E aí, depois eles têm um momento fora também, que é esse brincar livre, né? Depois tem novamente, eles voltam para a hora do lanche, sempre a gente chama cantando a criança, né, para entrar, para sair, para ir no banheiro, para lavar a mão, sempre cantando, né? A gente não é uma cantora, né, oficial, mas a gente tem, assim, um cuidado com a voz, a preciosidade de saber que essa é a forma de chegar e alcançar dentro da criança, né? Então, no final do dia, a gente sempre conta uma história, que é o dia que deixa a criança ir embora com aquela história, para ela ir dormir, descansar de uma forma bem saudável, e tudo isso pensando no que é melhor para ela. O cardápio que a gente desenvolve na escola é de alimentos super saudável, sim, né? Fruta da época, uhum, né? Alguns pais acabam sugerindo alguns uhum, cardápios pra gente. O pai e a família, eu falo que o jardim é o primeiro portal. Então, o pai quando chega e a criança, chega a família toda. Numa escola Waldorf, todos estão envolvidos.
Todos.
Né? Desde a adaptação, do processo. Então, quando a gente pensa no ritmo, na rotina, a gente tá pensando nessa família também. A família traz muito como que é esse ritmo e essa rotina em casa, né? Se tem uma questão, uma particularidade da criança. Então, é tudo muito cuidado com esse olhar. Então, a gente tem uma auxiliar na sala, que tá ali também dando esse suporte, esse apoio também, sim, o tempo todo ali. E o que é mais legal é que existe uma coletividade no trabalho, né, dos professores, tanto do fundamental quanto do infantil. Então, a gente faz reuniões, conferências, fala sobre a criança, como que tá no jardim, como que vai ser a próxima época, o que que a gente pensa numa história, como se preparar para uma música, como se planejar. Então, eu acho que isso é muito intenso, né, dentro do trabalho da pedagogia Waldorf. E a família estando dentro, isso só enriquece, né? Nem todas as escolas, pelo menos para onde eu passei, o pai deixava o filho no portão e não entrava mais. Na escola Waldorf, não, ele se sente em casa. Uhum. Ele entra, né? Ele sente o lugar, né? Como todo lugar que também tem ritmo, tem rotina, né? Tem as suas normas. Mas o pai, ele é muito presente nas festas, né?
Sim.
Existem comissões dentro, uhum, da escola que os pais participam ativamente. diariamente, dando sua opinião, sugestões, e caminha junto com o professor, como Sim. a Márcia trouxe. Por que que a gente é uma associação, né? Porque a gente é muito sociocrático, né? Escuta e vê o que que essa ideia pode agregar e contribuir para a escola. Então, eu acho que isso é o mais encantador da pedagogia Waldorf, né, Márcia?
E quais que são as atividades predominantes nessa fase, nessa sua fase, na fase que você leciona?
Eu sou jardineira, eu falo que eu sou jardineira porque é como se eu recebesse flores, né? Essas crianças, mas é professora, né, da educação infantil. A criança de 4 a 6 anos, que é a turma com quem eu fico, eu já tenho um olhar e todo o cuidado para a prontidão dela, quando ela começa de 5 para 6, para ela ir para o fundamental, no ano que ela vai para o fundamental. Então, a gente tem, assim, uma atenção muito grande de perceber como que está esse metabólico dessa criança, como está esse desenvolvimento, né, esse físico, essa alimentação, né? Então, a criança, por si só, ela quer subir na árvore, né, quer balançar mais alto, algumas já começam pulando corda. Então, ali eu já tô vendo a motricidade dela, já tô vendo esse físico e que movimento que ela tá tendo ou não. Então, isso é o principal pra gente, né? Não é necessário ter a criança ali sentada fixamente com uma carteira, um caderno, não é esse o propósito, é o inverso.
Sim.
A gente tem todo esse cuidado inicial, né, ali na educação infantil, para quando ele for pro fundamental, ele já tá mais firme, né, com forma no seu corpo, né, desenvolvendo toda essa prontidão dele para ir. Então, a gente cuida da alimentação, observa a fala, observa a visão, a audição da criança, né, é muito perceptivo. Então, esse caminho é feito muito com as famílias, né, a gente tem uma psicóloga na escola também, que ajuda muito a gente no processo de observação e orientação. Então, a gente caminha junto com as famílias.
Já conversei muito com ela.
Né, então, quando a gente, eu sempre falo pros pais ali da Escola Waldorf, a gente não tem uma agenda para escrever num caderninho.
Uhum.
Então, entregou a criança, né, você já fala como que ele passou o dia, se ele comeu, se ele não comeu, se caiu, se machucou. Então, a mãe já fica tão assim, nossa, que bom, né? E a mãe também traz, essa semana eu percebi que ele não tá comendo, que ele não tá andando, né? Então, a troca, da mesma forma que eu recebo, eu procuro entregar, né? Isso é muito precioso no nosso papel, assim, enquanto professora de um jardim de infância, né? Esse é o principal, assim, e todos os dias, eu tenho 16 crianças na minha turminha, é com os 16 na hora de entregar. Eu acho super importante ter esse cuidado, com esse olhar de entregar e ser verdadeiro com a mãe, né? Porque a criança percebe isso. A gente sempre fala que na pedagogia a gente tem uma trimembração muito forte, assim, né? Entre a família, a criança e a professora. Então, se nós três ali caminhamos juntas, né, por esse caminho, a criança também vai sentir confiança, a família e a professora.
E, gente, fala-se cada vez mais da importância da imaginação, do brincar, pro desenvolvimento da criança. Como que isso é trabalhado numa escola Waldorf, esse brincar?
Então, acho que talvez seja importante dizer que na pedagogia Waldorf, a gente estuda que cada ser humano tem um grande desenvolvimento e uma mudança desse desenvolvimento a cada 7 anos. Então, quando a gente pensa na educação infantil, a gente está pensando na criança até 6 anos de idade. E nesse momento, a criança está trabalhando o amadurecimento do seu corpo físico. Por isso que na pedagogia Waldorf, a gente não alfabetiza a criança antes de ser o ano que ela completa 7 anos. Porque não é uma data limite, né? Ah, hoje eu fiz 7 anos, então tudo mudou. Não, é um processo que vai acontecendo ao longo de 7 anos. Por volta dos 7, a gente percebe, que é isso que a Rosana falou da prontidão, a gente percebe que esse amadurecimento físico da criança já está pronto. Então, ela está pronta para uma nova etapa. Então, neste momento, o que é o principal? Brincar. Desenvolver o corpo físico. E se a criança está brincando e é um brincar livre, ela está o tempo todo imaginando coisas, né? Então, a gente tem, por exemplo, na pedagogia Waldorf, a gente fala, a criança não deve ter acesso a telas. Por quê? Porque as imagens vêm prontas. E, às vezes, a mudança de imagem é muito rápido. Isso pode, inclusive, afetar a questão, né, da própria desenvolvimento desse órgão de percepção da visão. Mas, se a criança tem, então, assim, uma certa restrição, ela consegue ser uma criança muito imaginativa. Então, na hora do brincar, ela imagina, tudo se transforma. Então, um pedacinho de madeira, um pouquinho de madeira vira um telefone, vira uma boneca, vira um carrinho. E aí, toda essa imaginação está sendo trabalhada, aguçada, né, e expandida. Quando ela está ali por volta dos 7 anos, então, ela já adquiriu essa prontidão, essa maturidade para o pensar. Então, começa um pensar ainda muito sutil, mas ela já está pronta para pensar. E aí, quando nos primeiros anos da escola, a professora traz tudo através de imagens, né? A gente fala através de imagens e às vezes as pessoas acham que é uma imagem assim, que eu vou mostrar uma foto. Não, através de imagens. Então o professor vai contar uma história, por exemplo, na matemática. Dona Benedita morava num sítio. No sítio tinha vários cajueiros. Cada cajueiro a gente conseguia colher tantos frutos. Eram frutos vermelhinhos. E a criança consegue imaginar esse lugar. É como como se ela estivesse vivendo nesse lugar. E a partir disso, então, ela começa a aprender a contar, ela começa a separar a cestinha para colher os cajus, que na verdade pode ser, a gente chama de tesouria, algumas bolinhas de argila. Então, olha, tinham tantos cajuzinhos, vamos colocar todos os cajus aqui. Então, tudo isso é vivenciado pela imaginação, porque a criança ainda não está pronta para ir para o concreto, né, ali quando ela acaba de completar 7 anos ali, né, então a gente vai caminhando devagarzinho. Mais tarde, né, quando vai chegando já no final do ensino fundamental, quando ela tá ali por volta dos seus 12, 13, 14 anos, também é desta forma, só que são outras imagens. Então a gente vai falar sobre Revolução Francesa, a gente vai falar sobre, no caso, por exemplo, da história da arte, a gente vai falar dos movimentos artísticos e tudo, a gente também descrevendo para que essa criança e esse já jovem comece também a produzir essas imagens, imaginar essas imagens. E quando a gente pensa, se a gente faz uma reflexão conosco, o que é da nossa época de escola que ficou mais forte na nossa imaginação, na nossa lembrança? Geralmente foram aulas onde a gente vivenciou mais a aula. Então, foi tão legal que a gente vivenciou com o nosso corpo, a gente sentiu. E às vezes o sentimento pode ser um sentimento ruim. Nas aulas de química, por exemplo, a professora preparou uma experiência e aquilo ficou fedido. Ai, mas foi horrível. Então, é uma lembrança de uma coisa que não é tão boa.
Mas
ela sentiu.
Ela sentiu.
E isso ficou presente na vida dela. Então, toda essa imaginação acontece neste caminho, né? E a gente recebe muito, a gente colhe muitos frutos depois que eles saem da escola, né? A gente encontra, ai, professora, esses dias eu encontrei com uma aluna, ela falou, professora, ai, como foi fácil eu ter estudado história, porque eu lembrei das suas aulas de história da arte, ficou muito mais fácil. Então, assim, as imagens, o contexto histórico daquele movimento artístico ficou presente nela, porque ela vivenciou, ela representou uma estátua. E aí, quando, em outra disciplina que estava falando daquele assunto, ela trouxe essa memória, né? Quase como uma memória corporal.
Claro.
Praticamente uma memória corporal, porque viveu de fato.
Outra coisa que eu acho muito interessante é o ritmo, né? Antes de começar a aula, que eu achava muito interessante. Eu ficava possessa quando eles perdiam o ritmo. Porque o ritmo é o começo, antes de entrar pra aula, né? As pessoas podiam explicar o que é o ritmo.
Isso, que a gente diz o seguinte, que às vezes os pais acham assim, não, eu posso chegar depois do ritmo. Não, o ritmo já é a aula. Por quê? Porque cada um vem de uma realidade, né? Um acorda super bem, o outro acorda com sono, o outro consegue se alimentar, o outro não consegue. Um vem sem trânsito, o outro vem com trânsito, um vem caminhando. Enfim, as crianças chegam das mais variadas formas no ensino, na educação, no ensino fundamental, não sei, depois no infantil se tem alguma coisa. Então, esse ritmo é o momento da professora fazer como se fosse um cálice. Então, ela traz movimentos, na maioria das vezes, que tem a ver com o conteúdo que ela vai trabalhar, mas já é com o propósito de fazer com que vire uma união, né? Que a sala consiga estar o mais equilibrada possível. Então, aqueles que chegaram mais cansados, aqueles que chegaram mais... Tem uns que chegam muito agitados. Então, trazer um mínimo de equilíbrio possível para que aí, a partir disso, ela possa trazer o conteúdo. Que eles vão estar dispostos a receber o conteúdo.
Sempre tem uma música, sempre
tem uma música,
um movimento sonoro.
Isso.
Sempre.
Às vezes trabalha com bastão, às vezes trabalha com bolinha.
Isso.
Às vezes trabalha com movimentos mesmo, cordas.
Corporal,
enfim.
Né?
A tabuada, por exemplo, que aí é fantástica. A tabuada, eles aprendem todo no corpo. Eles vão registrar essa tabuada depois que a tabuada já tá todinha no corpo deles, porque eles brincam, né? Vamos pular. Vamos pular duas casinhas, duas. E agora, qual que é a próxima? Quatro. Qual que é a próxima? Seis. Qual que é a próxima? Oito. Então, na verdade, eles estão aprendendo a tabuada do dois. Mas ninguém falou pra eles que eles estão aprendendo tabuada. Né? E quando depois isso já tá dentro do corpo, a professora fala, olha, isso recebe um nome. A gente chama isso de tabuada. Mas isso já é lá pro final do terceiro ano. Até então, eles nem sabiam que tabuada existia.
E como que é o começo? Vocês têm um ritmo também?
É, na educação infantil a gente tem um pouco de autonomia, liberdade, porque a professora, ela conhece a turma e percebe essa necessidade de momento. A minha turma eu faço antes do lanche, o ritmo, né? Então, primeiro eu recebo as crianças, e é como a Márcia trouxe, as crianças pequenas, tem umas que chegam no horário, outras passam um pouquinho, algumas chegam um pouquinho com sono, algumas chorando, né? Então precisa primeiro ter esse acolhimento, esse cuidado, né? Com elas, esperar elas primeiro sentir o ambiente. Mas tem sim, todos os dias, né? O ritmo de cada época é feito assim, uns 30 minutos antes do lanche, a gente faz com a criança, né? Que é através de músicas, tem gestos, né? Tem movimentos, e assim, aí a criança tá ali. Enquanto o professor tá fazendo, a gente tem uma música para eles fazer uma roda. Dentro da roda, eles começam a imitar a professora. Às vezes, quando vai chegar quase no final da época, ele já sabe assim, de cora, o ritmo todinho. E tô falando de crianças de 4, 5 e 6 anos, né? E aí, quando você já tá mudando de época, começa tudo de novo. Vem esse movimento, né? Gestos, eles estão sempre ali vendo a professora como referência para esse movimento, e é muito precioso. E aí, quando vai para o fundamental, né, já tem esse outro processo, né?
Sim.
Então, na educação infantil é essa ludicidade mesmo, assim, da imaginação, de estar ali você cantando, eles imaginando quando você fala, né, que é uma espada, sou um guerreiro, né? Uhum. Então, eles ficam se vendo em si próprio, criando essa imaginação, né, de ser esse guerreiro, tá? Com esse escudo, né? E é isso, né?
E essa história da imaginação é muito interessante, né? A gente, uhum, hoje a gente não para imaginar mais, né? Uhum. Tá tudo muito pronto,
exato,
tudo muito ali.
Uhum.
Então, você parar, fechar os olhos e imaginar é de extrema importância para a criatividade, para o, uhum, dia a dia, para sua vida, para o resto, da vida, né?
Uma coisa que a gente sempre, às vezes, escuta, né? E a gente mesmo fala, nossa, eu li o livro e eu imaginei, assisti o filme, ai, ficou tão chato.
É.
Porque as imagens que vieram pelo filme não foram iguais às imagens que você criou quando você estava lendo o livro.
É.
Então, é bem isso, assim. É, a gente escuta, às vezes, uma situação assim, professora, eu fui no tal lugar, nossa, é exatamente como você falou, mas
porque
não é como a professora falou, é porque ela conseguiu imaginar o que a professora, uhum, estava falando, e quando ela foi lá presencialmente, ela constatou que realmente era aquilo.
Era aquilo que ela imaginou na cabeça dela. Agora, outra coisa, meninas, que tem, assim, eu queria saber os principais diferenças na abordagem, principalmente nas disciplinas, né? Matemática, língua portuguesa, ciências, essas disciplinas mais tradicionais, qual seria a diferença básica, né, na abordagem?
Olha, Tatiana, eu vejo que realmente é a forma como os conteúdos são trazidos, né? Como eu falei, tem o pensar, o sentir e o querer. Então, a gente sabe que algumas matérias exigem mais pensar da criança, outras exigem mais o sentir e as outras exigem mais o querer. Então, isso é assim, a principal diferença. Aí você fala, mas tá, eu não consigo entender o que você tá falando. Porque, por exemplo, a matemática, como eu disse lá dos pequenininhos, começando pelos pequenos, eles vão aprender a somar, a diminuir de uma forma assim, se tinha 20 maçãzinhas no pé e eu colhi 5 maçãzinhas, quantas maçãzinhas ainda ficaram? Então, é uma coisa que eles estão, assim, num processo de já fazer essa conta, mas ainda não é aquele processo matemático de colocar tanto, menos tanto. E à medida que eles vão crescendo, então essas dificuldades, digamos assim, né, da matemática aparecem, mas se a gente traz ainda nesse contexto, então, por exemplo, se eu criei um personagem lá no primeiro aninho, como a Dona Benedita, por exemplo, essa Dona Benedita pode acompanhar eles a vida toda, porque a Dona Benedita um dia vai vender, né, os produtos da fazenda, e aí se compra à vista, ela pode dar um desconto, se não compra à vista, se precisa de um prazo, ela pode colocar um valor. Então, tô dizendo assim, é possível, não necessariamente precisa ser a Dona Benedita, né? Tô dizendo que é possível.
Que é possível.
Que é possível. Mas então, assim, o que acontece, né? Você colheu, você vai vender, você vai fazer uma troca. Então, se você vai dar um prazo maior, você vai cobrar um juro. Então, tudo isso vai entrando nesse processo do aprendizado, né? No caso da matemática. Tem um momento do, agora não sei se é quinto ou sexto, que eles fazem uma feirinha, onde eles também colocam preço, uhum, nas coisas, né? Agora, por exemplo, na ciência, se a gente pensar, por exemplo, na biologia, né? Quando eles estão no quinto ano, que eles estudam a botânica, né? A gente não arranca a planta e leva pra sala, olha. Não, eles vão lá, né? Nossa escola, ela é muito
arborizada,
rica, né? Rica, uhum, em
plantas.
Tanto árvores como plantas. Então, uhum, eles vão lá estudar, né? E vai lá e vê. Então, a planta tá ali, a raiz da planta tá ali, eles estão, a professora tá dizendo, olha, aqui debaixo tem uma raiz assim. Então, eles estão conseguindo imaginar, não precisa arrancar pra ver,
uhum,
né? Lógico, se acontecer de repente caiu, arrancou e ter essa raiz, ótimo, mas a gente não precisa arrancar pra criança ver. Então, é tudo de forma muito viva, né? Eles, uhum, plantam desde pequenininhos, desde a educação, uhum, infantil, tem o momento da jardinagem, onde eles plantam, eles, uhum, regam. Depois do terceiro ano tem uma grande tarefa, que é a tarefa da horta, né? Então eles vão lá, primeiro eles preparam a terra, aí eles plantam, tem que esperar o tempo da germinação, o tempo da colheita,
uhum,
né? Mais pra frente eles também vão fazer isso. No nono ano tem estágio agrícola, onde eles podem ir, né, vivenciar a vida de um produtor,
uhum,
né? Eu acho que no caso do Antônio, se não me engano, foi produção de leite, né? Da cabra
foi,
e
foi,
queijo e tudo
isso.
Mais. Então, assim, o que muda é isso, né? Que ao invés da gente chegar com conteúdo teórico, olha, porque assim, 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 assado, não, a gente realmente faz com que a criança vivencie aquilo,
uhum,
possa ver o que está acontecendo, possa perceber o que está acontecendo, né? As nossas salas de aula todas têm plantas, então eles acompanham, olha, essa planta está mais murchinha, o que está acontecendo? Está faltando água. Então, tudo isso, assim, é de uma forma realmente vivenciada. Né? No caso da química, eles fazem, por exemplo, a extração do glúten no oitavo ano, se não me engano, que eles têm química alimentícia. Então, vamos lá, vamos preparar, agora nós vamos tirar o glúten, tem dessa farinha e eles ficam impressionados, porque eu falo que é um bicho horroroso. Se a gente tivesse a oportunidade de ver o glúten mais vezes, a gente não comeria. Nono ano, eles já começam a produzir, né, a fermentação. Sim. E aí eles podem fazer kombucha. Uhum. Então, assim, eles estão vivenciando tudo aquilo que, pelo menos na minha época, acredito que, né, de todos nós aqui, a gente vivenciou isso muito na teoria. Então era difícil de alcançar isso, porque a gente não via acontecer. Eles veem acontecer.
Outro tabu também, né, é sobre a questão das provas, né? Que uma escola tradicional tem prova e a escola Waldorf não tem prova.
Uhum.
É, a escola Waldorf, assim, no que eu sei, a prova existe de maneira diferente.
Exatamente.
Não é?
A nossa avaliação, ela não tem um dia específico onde o aluno vai ter perguntas e respostas para a gente saber se ele absorveu o conteúdo ou não.
Uhum.
Né? Como eu disse, trouxemos um conteúdo novo. No outro dia, conversamos sobre esse conteúdo. No terceiro dia, registramos. Nesses 3 dias, eu já consigo perceber se o aluno compreendeu ou não, se absorveu ou não o conteúdo. Né? É impressionante. Eu estou dando aula e estou vendo que uma criança está completamente alheia ao que eu estou fazendo. Pode ser que ela esteja com alguma questão física ali, algum mal-estar, alguma coisa, ou realmente ela não está absorvendo porque ela não está tendo, né, condição ali de absorver. Então, eu vou olhar de pertinho e ver o que é. Meu falar que não está alcançando, ou realmente ela está com alguma questão. Então, a gente está avaliando o tempo inteiro. Né? A gente tem condição de saber se um aluno está absorvendo o conteúdo ou não no dia a dia. Uhum. Não precisa ter o dia específico. Nas turmas dos maiores, por exemplo, 8º e 9º, geralmente a gente aplica uma avaliação. Né? E uma avaliação porque a gente sabe, a gente não tem o ensino médio na escola. Então, eles vão sair para o ensino médio.
Sim.
Então, é uma forma de dizer para eles, existe o processo avaliativo de perguntas e respostas.
Uhum.
Né? Mas, na grande maioria das vezes, a gente percebe que eles não é uma coisa assim que, ai, hoje vai ter prova. Eles não ficam naquela aflição, naquela agonia. Porque eles sabem que eles sabem. E quando eles não sabem...
Isso é ruim também, né? Essa crise de ansiedade, né?
E aí, uma coisa que eu acho, assim, também importante de dizer e de falar, que no final, né, do ano letivo, todos os professores fazem um relatório do aluno.
Isso.
E esse relatório diz ali, olha, era bastante atencioso às aulas, não tinha muita dificuldade de absorver conteúdo, precisei trazer para uma aula de reforço, precisei trabalhar com conteúdos extras. Então, tudo isso está sendo descrito nesse relatório anual de como foi o aluno durante o ano todo. Então, realmente, assim, é no dia a dia. No dia a dia, a gente está avaliando. Uhum. Não precisa ter o dia X de fazer uma prova.
Outra coisa também que eu acho muito interessante, eu não sei se é essa palavra que eu vou falar é a palavra correta, mas pedagogia fala, acredita nos centeios, né?
Centênios.
Isso,
que
eu não lembrava.
Esse período de 7 anos.
Isso, de 7 anos.
Uhum.
De 1 ao 7, e de 7 a 14.
14 a 21.
Que aí finaliza o ser humano, é como se fosse assim, o caráter, o...
Então, a gente pensa assim, ó, quando a criança é muito pequenininha, ela é muito ainda pai e mãe, né? Ah, mas a criança não tem o pai e a mãe. Não, mas ela é muito envolvida nessas pessoas que estão cuidando dela. Sejam elas, tipo, né, pai, mãe, tia, tio, avó, avô, importa. Ela tá muito nesse movimento, porque ela está ainda se tornando esse corpinho dela, porque até então ela tava dentro do útero materno, envolta pelo corpo da mãe. E agora ela precisa, então, transformar esse corpinho em corpinho dela. Tanto é que por volta dos 7 anos começa a jogar fora os dentinhos de leite, porque ela já tem condição de ter os dentinhos próprios. Então ela tá desenvolvendo o que a gente chama desse corpo físico mesmo. Órgãos, ossos, músculos, tá nesse desenvolvimento.
E aí é o segundo CT.
No primeiro ela tá amadurecendo isso.
Tá.
Não fica pronto nos 7 primeiros anos, mas a grande maioria está pronta. Dos 7 aos 14, ela vai desenvolver a vitalidade. Deixa eu ver se a palavra correta seria desenvolver. Não, amadurecer a vitalidade. Porque até os 7 anos, ela precisava muito de um adulto que desse a comida, que desse o banho, que fosse pra dormir, porque ela não tem muita noção, né? Então, dos 7 aos 14, ela vai começar a ter essa noção. Então, agora a mãe já não dá mais comida na boca. Às vezes, dependendo da idade, ela não prepara mais a comida, porque ela não tem condição de ir até a cozinha preparar. Então, ela tá ali no desenvolvimento dessa vitalidade dela, né? Amadurecimento dessa vitalidade. E dos 14 aos 21, ela vai amadurecer as emoções, né? Que até então, a criança, ela é muito, de certa forma, ela é muito obediente ao que as pessoas que estão conduzindo dizem que é melhor pra ela. Ela não questiona muito.
Uhum.
Mas dos 14 aos 21, ela começa a questionar. Realmente isso é melhor pra mim? Você gosta disso? Eu não gosto. Você gosta de ir em tal lugar, mas eu não gosto. Ah, eu prefiro essa cor e não aquela. Então ela tá amadurecendo essa questão do corpo das emoções, que é o que a gente chama de corpo anímico.
Uhum.
Né? Que é esse corpo da alma, das sensações mesmo, né? Então, eu tenho simpatia, eu tenho antipatia. Ah, mas eu não gosto dessa pessoa. Nossa, mas você sempre foi na casa dela comigo. Pois é, mas eu não gosto mais.
Começa
a ter esse movimento assim, de agora eu tô sentindo por mim. E quando tá ali por volta dos 21, então chega o que a gente gente chama de um corpo do eu, que é o corpo da consciência. Então é onde estaria assim, o indivíduo estaria, então, digamos, pronto. Agora ele é um indivíduo completo, que ele tem condições de, por si próprio, fazer o seu caminho, né?
Entendi.
É mais ou menos assim, né? Igual eu falei, não tem assim uma data certinha, né? Então por volta dos 7, por volta dos 14, por volta dos 21. Uhum.
Né? E lidar com essas crianças de 14 anos, né? Que então estão entrando aí na adolescência, como que é pra vocês na escola?
Então, o que a gente assim sempre trabalha entre nós professores é não azede, porque existe muito enfrentamento nessa idade. Mas o enfrentamento não é necessariamente do adolescente comigo, por exemplo. Às vezes ele tá fazendo um enfrentamento porque ele quer se reconhecer como indivíduo. E ele precisa, às vezes, até saber se você tá com ele ou não. Então ele precisa, de certa forma, te confrontar para saber se ele pode confiar em você, se ele pode contar com você para isso. Então, Steiner fala isso assim, né, na literatura mais voltada para pedagogia. O professor não pode azedar de forma nenhuma, porque é isso, não é pessoal, não é comigo. Ele tá se autoafirmando. E às vezes, na autoafirmação, ele te confronta, ele te enfrenta, né? Isso acontece com pai e mãe também.
Sim, né? Sim, com certeza.
Então, é um processo assim, que a gente, é onde a gente tem que ter mais presença de consciência, porque geralmente vai, eu falo assim, vai no nosso fígado, né? Vai ali naquele lugarzinho, então você tem que se munir e dizer, olha, peraí, respira. E a gente tem que, às vezes, conduzir e ser duro.
Claro,
né?
Com certeza.
Pôr ali o limite e dizer, olha, você não está agindo corretamente, olha, você está faltando com respeito, mas eu não posso dizer assim, ah, é contra mim, agora esse aluno eu não quero mais conversar com ele. Não é isso.
Não é sobre isso.
Não é sobre isso. Então, assim, dá um trabalho, mas é algo que a gente, por isso que a gente precisa de estar o tempo todo nessa formação, porque de vez em quando a gente pode esquecer e alguém tem que dizer, calma.
Lembra, ó.
Os grupos de estudos, né?
Isso. Mas e é bom que a gente tenha as reuniões semanais, então nas reuniões a gente pode também dizer, olha, tem dificuldade com determinado aluno, não tem respeitado, ou qualquer coisa, qualquer sentido, né? E aí a gente se apoia muito enquanto corpo docente.
E como que a pedagogia Waldorf promove valores como solidariedade, coletividade e a relação com a natureza?
Esse processo começa desde a educação infantil, né? A criança, quando ela está ali no jardim, ela tem animais lá, tem galinha, tem coelho, tem tartaruga, né? Ela começa desde pequenininha já a perceber como ela olha para esse lugar, né? Como que ela tem acesso a esse lugar, né? De que forma que ela pode cuidar e zelar. Começa nesse espaço ali, entre eles também, né? Entre as crianças também, um com o outro, como dividir. Porque em casa a criança é tudo dela. Aí chega no espaço social, ela precisa dividir, né? Não é mais dela, é de nós, né? A gente fala que ali é tudo nosso, né? Nós, né? Do outro também. Então ali pequeno eles vão muito ouvindo isso, né? Que é possível dividir, uma hora brincar um, outra hora brincar outro. Começa nesse lugar, né? Então a criança, quando senta na mesa com a turma toda, na hora que vai agradecer ali o lanche, que começa a servir, né? Um tá ali ajudando o outro, né? Estão arrumando a mesa juntos, a sala juntos, né? Na hora de ir embora, estão sempre juntos. Eu acho que esse é o primeiro caminho que eu acho que o ser humano recebe para estar nesse lugar fraterno, né? De comunidade, no mundo social, né? Então quando ele vai pro fundamental, que ele já pode ir conhecer uma comunidade, né? A gente está a nossa escola está num bairro que olha muito pro externo também, vai além dos muros da escola, né? Então assim, se você faz uma festa e arrecadou alimentos, né? Esse alimento vai para quem? Então é as famílias que escolhem, a escola que escolhe a partir da realidade daquilo que a escola está vivenciando, e às vezes é ali no bairro mesmo, né? A gente tem colaboradores que moram no bairro, né?
Sim.
Então
é
assim,
rica.
Bela Vista. Recentemente a gente teve uma colaboradora que a casa dela na época das chuvas invadiu a de águas, né? Então teve pai e mãe que foi até a casa dela levar enxoval. Então começa a partir muito dessa naturalidade, porque desde o jardim já começa a ter essa troca de perceber essa necessidade. Puxa, a gente vai ajudar ela. Puxa, mamãe, aquela pessoa perdeu tal coisa, né? E agora? Então a mãe é um adulto. Não, a gente pode comprar alguma coisa, a gente pode doar tal coisa, né? Então eu falo que a pedagogia Waldorf, ela vem assim mostrar muito esse caminho, carinho fraterno pro ser humano, assim, dessa coisa da fraternidade, assim, de olhar pro outro, que a gente não tá ali só trabalhando essa coisa de formação pro mundo, né, é além disso, né, além de formar o ser humano, mas também olhar sempre pro outro. A gente não tá no mundo sozinho. Então, ali, quando você recebe as famílias, que você vai fazer o mutirão, a gente pergunta, o que que vocês acham? Que cor que a gente poderia estar pintando esse muro? O que que vocês acham aqui? E às vezes um pai fala, aqui poderia plantar, tá, eu vou trazer isso. Tem mãe que traz muda, né? Tem mãe que traz alguma coisa para doar, né? Quando vai ter bazar, acaba doando, faz o limpa no guarda-roupa, chama os filhos e fala, o que que a gente pode doar aqui?
Eu já pintei um muro lá.
É, eu tenho uma aluninha que uma vez a mãe disse para ela assim, olha, final do ano a mamãe quer visitar um lugar, o que que a gente pode doar? Diz que quando ela acordou tinha um monte de brinquedo assim, mas como assim? Ela falou, não, mas você não, eu quero doar, depois você compra outro, né? Então eu falo que esse caminho do social, desse mundo fraterno, Stein fala uma coisa sobre isso, né?
Sim.
Isso é muito...
Eu vejo assim, ó, quando a gente fala, né, principalmente dos setênios e dessa classificação, então, por exemplo, o primeiro setênio, os primeiros 7 anos, toda a pedagogia Waldorf é trabalhada para que o mundo seja belo para a criança. Então, tudo isso, né? Uhum. A planta, o bichinho, a veneração. Dos 7 aos 14, que daí já é o ensino fundamental, tudo é trabalhado para que o mundo seja bom para a criança. Então, ela vai entender dessa coisa, já entendeu que o mundo é belo, agora ela vai entender que o mundo é bom. Tem mazelas, mas ela não precisa saber disso agora.
Uhum.
Né? Ela não vai lidar diretamente com essas mazelas. Ela ainda tem uma proteção da família. Aí, depois, dos 14 aos 21, então, todo o ensino médio da pedagogia Waldorf vai trazer para a criança, para o jovem, que o mundo é verdadeiro. Então, se ela, no primeiro setênio, entendeu que o mundo é belo, depois ela entendeu que o mundo é bom, ela vai conseguir perceber que o mundo é verdadeiro. E nesse mundo verdadeiro, tem mazelas.
Uhum.
Mas eu posso lidar com isso, eu posso ajudar, aí eu posso trabalhar no social, né? A gente incentiva muitos os maiores a trabalhar no social.
Uhum.
Então, eu posso trabalhar, a coletividade, acho que o tempo todo está sendo trabalhado.
Sim.
Né? O tempo todo. Desde a educação infantil,
uhum,
assim,
isso,
né?
É mesmo.
De todos os âmbitos
muito
da escola.
Presente.
É um trabalho que é feito junto,
uhum,
uma arrecadação que é feita em prol de alguma coisa,
uhum,
né? Os jogos, que não são jogos competitivos, mas são jogos, os esportivos, né? São jogos de colaboração, onde os maiores, uhum, colaboram com os menores, né? As equipes são formadas assim, sempre uma turma de meninos grandes com uma turma de meninos pequenos, porque, né, sempre ajudando. Então, acho que tem isso também, sabe? O mundo é belo, o mundo é bom e o mundo é verdadeiro. E aí, aos 21 anos, quando então está, esse ser humano está pronto, ele vai sair para o mundo, para procurar o seu próprio espaço, né? Que seria, inclusive, muito saudável que saísse de casa, que fosse viver outra realidade, porque realmente, assim, agora eu vou trazer o que tem de melhor em mim para o mundo.
Bacana. E pra gente encerrar essa entrevista aqui, que eu tenho mais algumas perguntas que eu acho que vale até um outro programa, porque é extremamente curioso para muita gente. Vocês poderiam compartilhar algum momento marcante como professora Waldorf pra gente, algum momento em especial que tenha transformado, né, o ensino e que tenha deixado vocês assim, nossa, que bom que eu sou professora, que bom que eu sou professora Waldorf. Algum momento muito especial pro coração de vocês?
Olha, essa pergunta é muito difícil, porque tem muitos momentos.
Uhum.
Tem até uma frase que diz assim, que se a gente estiver atento, não terá um único dia que não acontecerá um milagre. Agora, se eu penso como professora, já é muito gratificante para nós, a gente vê uma criança aprendendo, a gente vê... Então, assim, já é. Mas quando você tem a oportunidade de ver uma criança com alguma dificuldade, seja ela de qual âmbito for, físico, motor, intelectual, emocional, e você vê que a forma de ensinar da pedagogia Waldorf alcança essa criança e faz uma transformação, às vezes pequenininha nessa criança, eu acho que isso é onde a gente
tudo
fala assim, vale a pena.
Uhum.
Vale muito a pena estar aqui.
Bacana.
Né?
E
são
você?
Muitas histórias.
Uhum. Na educação infantil é muito especial, porque é o primeiro momento da mãe entregar o filho pro mundo social, pro âmbito escolar, né? E eu escuto muito das mães assim, poxa, será que é aqui, né? Porque eu queria uma escola diferente, algo novo, especial, daquilo que eu não vivi. Eu escuto muito isso nas entrevistas, todos os anos na escola, agora, atualmente onde eu estou. E aí quando a criança tá lá no primeiro ano, segundo ano, que eu encontro essas mães, ela fala assim, eu não me arrependo, é aqui, se dependesse de mim, eu queria falar pro mundo, pras pessoas, que é o melhor lugar. Que pena que tem muito pouco ainda.
É.
Acho que Mato Grosso merecia ter mais escolas Waldorf, mais jardins Waldorf, iniciativas sociais,
inclusive,
eu acho,
talvez,
né?
Inclusive, talvez uma parceria do governo do estado, da prefeitura, em abrir, em ter uma escola Waldorf, né? Acho que seria muito interessante. Fica até a dica aí, né?
Sim, sim.
Para os nossos governantes e ter uma municipal, uma escola municipal ou uma escola estadual Waldorf. Acho que seria de... E não ia ter fila de espera,
sim,
né?
Sim. A gente já tem hoje no Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, que tem escolas já com iniciativas 100% gratuitas via parcerias com o governo estadual, federal, municipal, né? E algumas outras, alguns outros fundos também que colaboram para esse movimento, porque tem muita, todas as crianças merecem, né?
É.
E o que eu escuto das mães são isso, quando você fala assim, o que, que tem de tão especial? É porque eu sou tão pronta de receber e dar para aquela criança que está chegando, então eu acredito que todas vão, né, buscar assim no mundo o seu melhor caminho. E quando você vê uma mãe dizendo que ela escolheu o melhor lugar, então você olha, não, então eu estou fazendo algo correto, certo?
Estou
no caminho certo, exatamente.
Então, talvez assim, só para a gente fechar com chave de ouro, assim, quando a gente ouve dos alunos, porque das famílias a gente ouve muito, né? A mãe vem, o pai fala, agora há pouco mesmo você no início você falou, mas quando a gente escuta dos alunos que já estão na faculdade, que já se tornaram adultos, falando isso pra gente, como foi importante eu ter estudado aqui, como foi bom, como isso foi um diferencial na minha vida. Nossa, a gente fica muito, assim, agradecida mesmo e com certeza de que escolheu o caminho correto.
Ana, obrigada, meninas, quero agradecer, fico lisonjeada com a presença de vocês aqui hoje, esclarecendo essas dúvidas, que eu acho que ainda tem mais programa aí, fica combinado aqui, trazer elas de novo, gente, daqui um tempo, na época do teatro, trazer para falar sobre o teatro, que eu sei que é no final do ano, né? Deve estar chegando.
Já aconteceu, já.
Já esse foi ano, esse já ano? Já
geralmente
foi?
É agosto, setembro.
Ah, então fica convidado pro teatro do ano que vem, então, pra vir falar sobre o teatro. Então, nós vamos terminar mais um Lugar de Mulher, lembrando sempre que quando uma mulher avança, a sociedade inteira se transforma. Eu vou pedir agora a música escolhida da Rosana, que é Passarinho, Emicida e Vanessa da Mata. E agradeço a presença das professoras mais uma vez, Márcia Marques e Rosana Pitanga. Agradeço você que nos acompanhou aqui na Rádio Assembleia. A produção é de Fernanda de Paulos, nos trabalhos técnicos da rádio está aqui o Nick e o Lulu, Vila Júnior na edição de som, operador de vídeo Nick Françoso, o gerente técnico da rádio é o Dime Oliveira, gerente de rádio Eduardo Ferreira, a superintendência da rádio sou eu, Tatiana Medeiros, Jaime Neto é o superintendente da TV, gerente de produção é o Bill e o secretário de comunicação é o Coronel Henrique Correia. Obrigada e até a próxima.
Despencados de voos cansativos, complicados e pensativos, machucados após tantos crivos, blindados com nossos motivos, amuados, reflexivos e dali antidepressivos, acanhados entre discos e livros inofensivos. Será que o sol sai pra um voo melhor? Eu vou esperar, talvez na primavera o céu clareia, vem calor. Vê só o que sobrou de nós e o que já era. E colapso, o planeta gira, tanta mentira aumenta a ira de quem sofre mudo. A página vira o som delira, então a gente pira e no meio disso tudo tamo tipo passarinho, soltos a voar, dispostos a achar um seja no peito ou no outro. Passarinho, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito ou no outro. Laia, 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 de neon, eu sei, meu melhor amigo tem sido o som, ok, tanto karma lembra Armagedon, orei, busco vida nova tipo ultrassom, achei,
Cidades são aldeias mortas, desafio não sense, competição em vão, que ninguém vence. Pense no formigueiro, vai mal, quando pessoas viram coisas, cabeças viram degrau. No pé que as coisas vão, João, doideira, daqui a pouco resta madeira, nem pro caixão. Era neblina, hoje é poluição, asfalto quente, queima os pés no chão, carros em profusão, confusão, água em escassez, bem na nossa vez, assim não resta nem as baratas. Injustos fazem leis, e o que resta pra vocês? Escolher qual veneno te mata. Pois somos tipo passarinhos, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito um do outro. Passarinhos, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito um do outro. A voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito um do outro. Passarinho, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito um do outro.